Sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 8 de abril de 2014. São 16 horas e 1 minuto. Convido o deputado Agaciel Maia para que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem 81 de 2014 do Poder Executivo, que encaminha a prestação de contas anuais do Governo do Distrito Federal relativa ao exercício de 2013. Mensagem número 82 de 2014 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber a área que especifique e dá outras providências. Mensagem número 83 de 2014 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1852 de 2014. Proposta de emenda à lei orgânica, de autoria do deputado Elton Luiz, inclui inciso 29 ao artigo 100 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Ailton Gomes, altera a lei número 4.927, de 29 de agosto de 2012, que alterou a lei 2.089, de 29 de outubro de 2001, que dispõe sobre a garantia do direito da criança e do adolescente ao atendimento pedagógico e escolar na atenção hospitalar do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer. Disciplina a identificação dos profissionais de educação física contratados por estabelecimentos que exerçam atividade às áreas de atividade física e de desporto no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer, dispõe sobre a identificação dos profissionais de educação física e de estagiários, quando no exercício de suas funções, nas pessoas jurídicas prestadoras de serviços na área de atividade física, desportivas e similares no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rony Nemer. Institui a obrigatoriedade de avaliação física feita por profissional legalmente habilitado no Conselho Profissional para a prática de exercício físico de atividade esportiva no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei complementar do deputado Roberto Negreiro. Acrescenta dispositivo à lei complementar número 1, de 9 de maio de 1994. Sem requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer informações a órgão do Governo do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Benedito Domingos. Requer a realização de sessão solene para entrega do título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Paulo César Santana, a realizar-se no dia 5 de maio de 2014, às 19 horas, no plenário desta casa. Um requerimento do deputado Ailton Gomes. Requer a realização de sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 28 de abril de 2014, às 19 horas, em homenagem ao senhor Marcelo Paes Landim, em Planaltina, no Distrito Federal. Um requerimento do deputado Elton Luiz. Requer a realização de sessão solene no dia 8 de maio de 2014 para a posse do Grêmio Estudantil Nova Mobilização do Distrito Federal. Um requerimento da Sedeste Mate, requer a redistribuição dos projetos de lei complementar número 86 e 87 do projeto de lei 1820 de 2014. Um requerimento do deputado Roberto Negreiro, requer a retirada de tramitação e o requerimento do projeto de lei e o arquivamento do projeto de lei número 1334 de 2013. Uma moção do deputado Evandro Garla, uma moção do deputado Joy Vale, uma indicação do deputado Evandro Garla, três indicações do Paulo Roriz, uma indicação de Arlete Sampaio, 295 indicações do deputado Alair Francisco, quatro indicações do deputado Agaciel Maia e sete indicações do professor Israel Batista.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Comunicado de líderes. Convido o deputado professor Israel Batista pela liderança do PV. O deputado não se encontra presente em plenário. Convido o deputado Olair Francisco. Fará uso da palavra, deputado, como líder do seu partido. Abre mão. Convido o deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto pela liderança do PEM. Não se encontra presente. Convido o deputado Paulo Roriz. deputado Paulo Roriz, não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra o vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra pela liderança de governo, deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, fará uso da palavra. É porque, uma vez chamado, eu não tenho como retornar, porque nós temos um acordo de que nos... Então, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra pela liderança do bloco PT-PRB. Tá certo.
Alô? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de hoje eu quero, primeiramente, fazer o registro aqui com muito pesar do falecimento de uma pessoa que eu conheço, estive com ele na sexta-feira, um homem que veio da Itália e só praticou o bem nesse país. É o Padre Natal, que era presidente das obras assistenciais São Sebastião, lá na região do Gama. Tanto uma pessoa realmente do bem, um homem que está no Brasil há mais de 30 anos, que dedicou a sua vida a criar, a cuidar de crianças carentes aqui no Distrito Federal. Então, eu quero, com muito pesar, fazer esse registro do falecimento do Padre Natal. Senhor presidente, eu acho que ficou ali só 3 minutos, e o meu tempo é 5. Segundo, eu quero falar de um assunto, para mim, da mais alta importância, senhor presidente. Eu fui eleito deputado distrital em 2002, e em fevereiro de 2003, no dia 23 de fevereiro de 2003, eu apresentei um projeto de iniciativa popular nessa casa que trata da fixação das férias dos parlamentares em 30 dias. Portanto, fevereiro de 2003, eu apresentei, deputado Chico Leite, o projeto de iniciativa popular com as assinaturas, que seria as assinaturas normal para a tramitação do projeto, a mesa diretora da época alegou que o nosso projeto não tinha comprovação, porque, segundo eles, alguns eleitores não tinham colocado o número do título. Tendo em vista isso daí, eu vim e coletei assinatura de deputados. Nós precisávamos de 8 deputados para que o projeto tramitasse. E a verdade é que o projeto, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que assinou conjuntamente comigo, o projeto está dormindo por aí até hoje. Para que eu possa acordá-lo desse sono profundo, que o projeto está dormindo, e eu preciso acordá-lo desse sono profundo, que ele está dormindo, eu elaborei um novo projeto, vou coletar assinaturas e pretendo apor a ele mais de 30 mil assinaturas de eleitores do Distrito Federal e vou reapresentar nessa casa. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Vazir de Rouri, tem sido pioneira em alguns assuntos. Nós fomos o primeiro legislativo a acabar com o 14º e o 15º. Isso aqui não tem mais. A Câmara Federal e o Senado ainda tem, mas aqui nós acabamos. Portanto, eu pretendo reapresentar esse projeto, fixando as férias parlamentares em 30 dias, e espero que, com a aprovação aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, das férias parlamentares em 30 dias, que o Brasil inteiro possa se levantar na defesa disso que eu considero da mais alta importância. Todos os trabalhadores têm exatamente 30 dias de férias. Nada justifica o parlamento ter acima de 30 dias, 90 dias. Nada justifica, deputado Arlete Sampaio, que um país tão carente de justiça como o nosso, o judiciário tenha férias de 90 dias. Nada justifica que um país que precisa efetivamente dos promotores de justiça, do Ministério Público, que o Ministério Público tenha 90 dias de férias. Isso não pode continuar existindo. Portanto, eu vou reapresentar o projeto, a partir de amanhã, a partir de quinta-feira, estaremos nas ruas coletando assinaturas. A nossa meta, o nosso objetivo é colher acima de 30 mil assinaturas e colocar novamente o projeto em tramitação aqui na Câmara Federal, para que a gente possa efetivamente fixar as férias parlamentares em 30 dias. E ninguém vai dizer que eu estou apresentando isso agora, porque apresentei antes.
Conclui,
deputado. Apresentei, deputado Liliane, em 2003. Portanto, estou retomando uma batalha que é minha e que eu convido todos os parlamentares a que a gente possa se engajar nesse objetivo, que é a fixação das férias em 30 dias. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada não se encontra em plenário. Convido a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. Não se encontra presente. Eu convido para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB, deputado Robério Negreiros. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Celina Leão, pela liderança do PDT, como vice-líder, em tempo o qual registro a ausência do deputado Joivale, que se encontra no 5º Seminário Nacional de Tomate de Mesa, a ser realizado na cidade de Piracicaba, de 7 a 9 de abril de 2014, sem ônus para a Câmara Legislativa. Deputada Celina Leão, por gentileza, 3 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de colocar, até porque a fala do Chico Vigilante, ela traz inclusive um debate que está sendo feito pelo jornal Correio Brasiliense. Eu acho que aqui os colegas, inclusive, são... Eu faço questão, deputado Chico Vigilante, de assinar a proposta de Vossa Excelência. Até porque eu nunca tirei, durante o ano, mais do que 20 dias ou 25 dias, nunca tirei. Então, na minha vida, não vai fazer diferença alguma. Eu não tiro 60, 90 dias. E não aceito também a hashtag que está sendo patrocinada, na minha visão, por interesses ocultos aí, vai trabalhar deputado. Porque eu trabalho e muito. Sabe, deputado Chico Leite, sou uma parlamentar que, mesmo sem essa casa votar o meu requerimento de informações e de requerimento para as audiências públicas, eu as fiz. As fiz de forma informal. Então, generalizar os parlamentares numa campanha contra os parlamentares, banalizar alguns projetos de lei, inclusive que são pedidos da própria iniciativa popular, eu acho que é algo muito negativo. Eu acho que deve estar faltando notícia. Generalizar os parlamentares da forma que está acontecendo. Talvez seja importante a gente colocar aqui quanto que está sendo pago para patrocinar essa campanha contra os parlamentares. Porque o que eu mais vejo é toda hora o Diário Oficial publicar verbas e verbas de publicidade, senhor presidente. Isso, essa casa tem que se colocar de pé. Essa casa está de cócoras. É cócoras, presidente. Eu não aceito, porque eu trabalho muito. Basta entrar nas minhas redes sociais e ver. E são 3 as funções. Representar, fiscalizar e legislar. E eu faço as 3. Essa presidência, essa mesa diretora tem que se posicionar formalmente, porque uma presidência que não defende os seus parlamentares, ela não pode representá-los. Coloco aqui como indignada. Até agora eu não vi uma nota da casa responder para proteger ou para levar em conta o que está acontecendo. Eu tenho vários projetos, deputado, projetos que são importantes, só um pouquinho, senhor presidente, projetos que são importantes de serem citados e banalizam como se o dia do Goiano fosse o único projeto que eu tenho. É o menor nas minhas proposições, eu tenho vários projetos. Então, a banalização dos parlamentares aqui é algo que é institucional, presidente. No dia daquela foto da rede, o meu marido brincou comigo e falou: essa rede sua não está aqui em casa, né? Porque eu saio de manhã, você já saiu para trabalhar, e eu chego de noite e você ainda está trabalhando.
Deputada Seninha, me dá uma parte.
Te dou uma parte, presidente. Eu acho só que essa casa tem que se valorizar. Se valorizar, porque o quórum é um problema que nós estamos tendo, senhor presidente, que eu acho que isso não foi falado aqui, um problema da base com o governo. Porque existe uma divisão, presidente. E nós da oposição estamos dando quórum aqui quase que diariamente, quase que toda semana.
Seu horário encerrou, deputada.
Pois não, a parte, senhor presidente.
Deputada Celina, a nota não somente foi feita logo no início, por escrito, naturalmente a assessoria dessa casa deverá dirigir aos gabinetes dos senhores deputados qual foi a nota que foi feita, como presidente, na quinta-feira passada, a convite do próprio Correio Brasiliense, esteve na sede do Correio Brasiliense para conversar com jornalistas, dos quais, inclusive, foi entrevistado. E foi marcado para amanhã uma reunião com a direção do referido meio de comunicação dessa cidade.
Tá, senhor presidente, era só para a gente trazer, porque quem sabe a gente lançar uma hashtag de quanto que está ganhando esses veículos aí para patrocinar essa campanha pesada contra os parlamentares que está acontecendo.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra deputado Agaciel Maia, pela liderança do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, três assuntos específicos. Primeiro, eu quero me congratular com o deputado Chico Vigilante, né, pelo falecimento do padre Natale Batese, lá da Igreja São Sebastião. E proponho, Chico, que depois a gente possa assinar um reconhecimento a ele, batizar a estação agora do Expresso, a primeira estação lá do Gama, com o nome de Natale Batese, o padre que fez história no Gama, chegou no Gama em 1970. Outro aspecto que eu quero é parabenizar o esforço lá do pessoal do Vajão, junto com o ex-secretário Magela, tá certo? Que foi publicado no Diário Oficial agora a licitação, o resultado da licitação, e agora para valer, daquelas 144 famílias, que tanto a deputada Celina Leão como o deputado Elton foram lá no Vajão. Viu, Celina? Agora está publicado, os preços foram reajustados, três licitações foram feitas sem ninguém querer assumir a obra, e agora realmente vão assumir e vão fazer o trabalho lá. Outro aspecto é que depois de muito bradar e reclamar, tá certo? Tá sendo feita uma campanha ainda tímida pelo DR junto aos caminhões, para evitar aqueles acidentes, senhor presidente, na descida lá de São Sebastião. Eu acho que o correto era desviar os caminhões lá pela 251, para que evite que a qualquer hora aconteça um acidente pior do que já aconteceu. Porque no dia que acertaram aquele posto de gasolina lá, com certeza o bairro do Morro Azul vai pelo espaço. Então, pelo menos isso, o DR está parando os caminhões, entregando um folhetozinho explicando que ali tem uma descida, que é perigoso, tem que frear. Mas a solução mesmo seria tirar os caminhões daquela descida e colocar eles para acessar São Sebastião pela 251. Outro aspecto que eu gostaria de abordar, mas não sei ainda se o projeto deu entrada aqui, que é sobre o pessoal da área de educação, sobre a transformação. Que é sobre essa transformação, eu não sei se o projeto foi protocolado, que alguns grupos me procuraram, mas eu não tinha conhecimento até ainda há pouco, tá certo? É para dizer que se foi protocolado e se foi discutido Tá certo? Eu estarei aqui para discutir, tá certo? Exatamente essa reestruturação ou a transformação de alguns cargos que estão sendo feitos lá. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Agaciel Maia. Convido para fazer uso da palavra. Desculpa aí. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Quero, em tempo, cumprimentar todos os servidores da educação, os auxiliares da educação, que, o sindicato, os técnicos que aqui estão, para poder acompanhar o debate sobre a propositura encaminhada pelo governo à categoria. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza, com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria também cumprimentar a todos os auxiliares de ensino, auxiliares de educação que estão aqui. Eu já conversei com vários deles, com a diretoria do sindicato, inclusive para explicar a posição que nós iríamos adotar hoje, tendo em vista que o projeto de lei ainda não foi protocolado. Há algumas divergências que precisam ser esclarecidas, mas a nossa disposição é, no momento em que superados os problemas, nós votaremos aqui para reconhecer o papel importante dessa categoria no sistema educacional do Distrito Federal. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência para que seja colocado extra pauta nessa tarde de hoje os seguintes projetos: projeto de lei 1849/2014, projeto de lei 1850/2014, projeto de lei 1853/2014. São todos os três créditos suplementares que foram apreciados já na COF e que poderão ser votados na tarde de hoje. Dito isso, eu quero também aqui comentar a fala da deputada Celina. Eu acho que, se tem uma coisa que nos incomoda muito, é quando a grande imprensa escolhe como alvo do seu trabalho o combate a um parlamento. Ninguém fiscaliza que hora chega um juiz ou um promotor, ninguém fiscaliza que hora chega um conselheiro do Tribunal de Contas, se ele trabalha todos os dias, se ele não trabalha. Mas, justamente, o poder mais democrático, que é o poder legislativo, porque tem a eleição como pressuposto. Esse poder é o que é mais detonado todo o tempo. Não é verdade que nós temos problemas, sim, no poder legislativo. E esses problemas têm que ser abordados, com certeza. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar o processo democrático brasileiro. Mas aperfeiçoar não é jogar a opinião pública contra esse poder democrático, porque o que parece é que a mídia, desta maneira, está a serviço de alguma coisa que não seja democrática. A mídia estaria a serviço de alguma coisa que não seja a democracia, a representação, a democracia representativa, a democracia no parlamento. Então, eu acho que é um viés equivocado. Aqui nessa casa, ninguém nunca ressaltou o fato de nós sermos vanguarda nacional do ponto de vista de uma série de projetos inovadores. Eu citaria, talvez, o primeiro legislativo de uma unidade federada que acabou com o voto secreto, foi o Distrito Federal. Um dos primeiros que acabou o 14º, 15º salários foi a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A lei antinepotismo, todas as medidas de transparência que foram aqui adotadas por essa casa. Eu acho que devia se fazer justiça. Nós não podemos balizar por baixo, dizer que tudo está perdido e levar o povo de Brasília a achar que a melhor coisa seria fechar esta casa legislativa, porque não é verdade. Essa casa é o espaço que faz a defesa da população. quantos importantes projetos são aqui debatidos, tramitam nessa casa, e nós fazemos todo o esforço para dialogar com a população, através de inúmeras audiências públicas, de debate, de aperfeiçoamento dos projetos, então, poder votá-los com mais segurança. Essa casa deu, no último período, uma demonstração importante de que procura trabalhar para que nossos projetos sejam projetos não colocados sob a suspeição de inconstitucionalidade. Então, a CCJ, o deputado Chico Leite, como presidente da comissão, tem feito todo um esforço para impedir que nós votemos aqui leis que sejam inconstitucionais. Então, eu acho que é preciso colocar a discussão dentro de um viés que seja aceitável. Vamos, de fato, apontar os problemas, vamos, eventualmente, comentar os folclores, ok, mas não vamos generalizar e levar o povo a acreditar que melhor seria não ter um parlamento, porque não ter um parlamento é a ditadura. E eu não imagino que o Corbeziliense esteja se postando ao lado daqueles que querem, no Brasil hoje, que tenhamos um retrocesso ou que votemos aos anos de chumbo, aos 21 anos que marcou a vida, a existência da última ditadura militar nesse país. Portanto, eu acho que, para ser democrático, para ser justo, é preciso dar a essa discussão a dimensão que ela deve ter, e não apenas esse processo de generalização que massacra um poder legítimo, democrático, que é o poder legislativo. Então, eu acho que é preciso, sim, a gente protestar. O deputado Vajni, presidente dessa casa, já relatou as medidas que vem tomando. E eu creio que a gente deve continuar dialogando e votando aqui os projetos de interesse da sociedade, cumprindo o nosso papel como deputado. E, é claro, também, assumindo o nosso compromisso como deputado de vir aqui votar todos os projetos que merecem deliberação por parte dos parlamentares. Muito obrigada.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Indago o deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto, questão de ordem.
Senhor presidente, por motivo de saúde, eu tive que dar uma saída por 5 minutos para verificar a pressão, mas estou muito bem, obrigado. E não pude estar na hora da chamada para falar como líder do PEN. Eu gostaria que o senhor, se possível, e os colegas concordarem, que fosse me dada a possibilidade, já que eu retorno à casa e não tive a chance de usar a palavra até o momento.
Deputado Alírio, tendo em vista a negociação no Colégio de Líderes e que nós seguiríamos o regimento, mas tendo em vista que Vossa Excelência retornou à casa e só teve conhecimento deste acordo, bem como foi motivo de saúde, essa presidência vai conceder os 3 minutos para efeito de liderança do PEN. Questão de ordem, já peço Vossa Excelência aqui na tribuna. Questão de ordem, deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, eu estou ali com a comissão do SLU e eles me questionou, pediu que eu fizesse uma questão de ordem da Vossa Excelência, que foi aprovado uma audiência pública com a Comissão Geral do SLU, e eles querem saber, que o senhor é o autor do requerimento, se o senhor já tem a data prevista para isso, porque vai ter uma reunião de trabalho com o Executivo, e eles entendem, a Comissão do SLU entende, que seria muito importante que essa audiência fosse antes dessa reunião de trabalho lá com o pessoal do Executivo.
Deputado, eu já providenciei a solicitação dos termos do requerimento, em que termos foi colocado, se é comissão geral ou se é audiência pública, para que, então, nós possamos aqui encaminhar. Eu já tenho conhecimento do pleito, mas quero lembrar, Vossa Excelência, que, simultaneamente, há uma audiência pública da carreira dos ATRS e assistência social, em função do projeto aqui protocolado. Então, até o final da sessão, eu darei uma resposta conclusiva à Vossa Excelência. Pediria compreensão até obter as informações completas para proceder às informações à Vossa Excelência. Correto, obrigado, presidente. Deputado. Com a palavra, deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para mim é uma satisfação imensa estar retornando a essa casa. E gostaria, senhor presidente, de fazer algumas recapitulações sobre aquilo que foi falado alguns instantes aqui, principalmente com relação à deputada Arlete e à deputada Celina. Primeiro, quero lembrar que o Poder Legislativo do Distrito Federal foi o primeiro Poder Legislativo a reduzir o recesso. Todos os outros parlamentos tinham um recesso muito maior do que o nosso. Em 1990, quando foi constituído o regimento da Casa, nós já começamos inovando e diminuindo o regimento. Em seguida, a Câmara Legislativa sucessivamente tem estado na vanguarda de propostas moralizadoras para o Poder Legislativo. Nós podemos citar N iniciativas, inclusive cassação de parlamentares dessa casa que não tinham uma conduta apropriada para a sociedade. Podemos citar projetos que foram aprovados nessa casa que são exemplos para toda a sociedade e outros poderes legislativos, como o voto secreto, que nós acabamos e fomos a segunda casa do Brasil a acabar com o voto secreto. Podemos citar a colocação das nossas contas na internet, que fomos a primeira, quando nem o Congresso Nacional, nem o Senado colocavam, nós de forma transparente já colocávamos as nossas contas. Senhor presidente, quero dizer para o senhor que essa casa tem um regimento e nós temos que segui-lo. Eu quero manifestar aqui que eu não concordo com o posicionamento, não estava na reunião de líder, mas não concordo com o posicionamento, se houve essa reunião, de que nós temos que trabalhar só na terça-feira, por quê? Nós somos o Poder Legislativo e nós temos que respeitar aquilo que nós aprovamos. E nós temos muitas pessoas para nos fiscalizar, mas a eles nós não temos ninguém para fiscalizar. Eu quero recapitular inúmeros erros que aconteceram pela imprensa com relação ao Poder Legislativo e com pessoas aqui dessa casa que não foram e não teve maneiras de se buscar a justiça, porque se entrar com ação direta, se entrar com ação para indenização contra a imprensa, o máximo que você consegue no Supremo é R$40 mil. Eu quero citar para vocês, por exemplo, para nós, colegas, vocês que estão aqui no plenário, que em janeiro de 2011, por exemplo, eu tirei um tumor da minha garganta de 10 centímetros e fiquei aguardando na minha casa o resultado da biópsia. E liguei a televisão para assistir durante 10 dias, esperando a biópsia, tomando morfina. E ligo a televisão e vejo a Rede Globo colocar lá que eu, absurdamente, não tinha assumido o cargo de secretário porque tinha feito uma cirurgia plástica no nariz. Eu aguardando o resultado de uma biópsia para saber se eu tinha um tumor maligno ou não, e escuto a Rede Globo falar isso. Tive a oportunidade de ser eleito aqui a primeira vez e trabalhar e ter conhecido a minha esposa antes, que trabalhar minha ex-esposa antes, de ser deputado, ela já trabalhava na casa. E fui eleito deputado e tive a infelicidade de ver o Correio Brasiliense publicar que a minha ex-esposa era minha chefe de gabinete e, como eu só tinha união estável, ela não tinha meu sobrenome. Eles colocaram o nome dela como colocando neto no final. Neto é um nome masculino. Normalmente você coloca somente em filhos que querem homenagear o avô. Tive a oportunidade recentemente de entraram com questionamento com a minha posição. Eu estou citando alguns casos aqui. Eu poderia citar o caso da escola base em São Paulo, que todos nós sabemos muito bem o que aconteceu, em que as pessoas foram ultrajadas, família destruída, patrimônio destruído por um erro de imprensa. E quem fiscaliza isso? Então, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante.
Uma parte, senhor deputado. Uma parte, deputado Alírio.
Pois não, senhor.
Deputado Alírio, 1981... Os dois melhores parlamentares do Senado eram o senador Javas Passarinho, líder da Arena, e Paulo Brossá, líder do PMDB. E ambos perderam a eleição. Eram os mais brilhantes, os melhores discursos, os melhores projetos. Perderam para duas pessoas insignificantes do ponto de vista de envergadura política, um no Pará e outro no Rio Grande do Sul. Não tinha comunicação. Nosso problema da Câmara Legislativa, nós vamos sangrar há muito tempo. Enquanto a população de Brasília não estiver assistindo tudo o que o deputado faz, seja as audiências públicas, seja os trabalhos de comissões, seja as votações de plenário, acompanhando o dia a dia, onde nós vamos acabar com a versão do fato, nós vamos mostrar os fatos, o dia a dia, o Big Brother da Câmara Legislativa, porque passa a ser um instrumento de avaliação, até mesmo para o eleitor, ver quem está trabalhando e quem não está. E na hora de decidir o voto, ou votar pela reeleição, ou pela ascensão, ou para mandar o deputado para casa. É um instrumento democrático. E hoje, com o advento da TV Senado, muitos, o próprio Pedro Simão disse, eu devo a minha eleição à TV Senado. Eu não tinha condições de enfrentar a estrutura, e aconteceria comigo a mesma coisa que aconteceu com Paulo Brossá se não tivesse uma TV no Senado que mostrasse a minha atividade no plenário. Aqui não está sendo diferente. Nós bradamos aqui, trabalhamos. O ano passado mesmo, nós votamos tanto projeto importante. Mas quem, para que isso interessa? Ninguém vai falar bem de deputado. Culturalmente, ninguém fala bem de deputado. Nós que temos que mostrar. E nós só vamos ser reconhecidos pela população quando nós tivermos um sistema de comunicação que mostre que ninguém inventa o que nós estamos fazendo, que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, senhor.
Ainda bem que o senhor falou de televisão. Isso me fez uma recordação muito grande. As concessões públicas para exploração de TV no Brasil é legislado pelas concessões, pela lei das concessões. Nós temos três tipos de concessão: autorização de uso, permissão e concessão. Concessão real de uso. E o feirante, por exemplo, dono de uma banca de jornal, ele recebe concessão, mas não tem direito, não tinha até pouco tempo, o direito de transferir hereditariamente as concessões. É proibido por lei. Nós sabemos claramente e deveríamos saber como foram feitas essas concessões, se foram feitas licitações públicas. Nós queríamos saber, por exemplo, se essas concessões são passadas de pai para filho ou se são vendidas de pessoas que não tinham concessões anteriores, desrespeitando a legislação. Nós sabemos de várias pessoas que não tinham televisões, não tinham canais de TV e agora aparecem como donos. E quem vai fiscalizar isso? E quem vai cobrar isso? Eu quero dizer, na verdade, deputado Chico Vigilante, o senhor não está me ouvindo, mas eu vim aqui falar para o senhor. Eu quero dizer para o senhor que concordo com o projeto para a gente acabar com o recesso aqui. Mas vamos fazer um plano diretor de mídia também, senhor Chico Vigilante. Eu estou dentro. Vamos fazer um plano diretor de mídia. Como é que é distribuído esse dinheiro, que é público? Que é público. Nós deveríamos ter uma relação de resultado, efeito e competência com esse dinheiro de forma correta. Eu costumo dizer que quanto mais se baixa a cabeça, mais se levanta a bunda. Essa que é a verdade. Nós temos que ter a ousadia agora de discutirmos com a sociedade e saber quanto cada veículo aqui em Brasília recebe de publicidade e ser justo se gastar quase 200 milhões por ano com a mídia no Distrito Federal. Concluído. A verdadeira publicidade, só concluindo, senhor presidente, a verdadeira publicidade de um órgão que recebe uma concessão pública deveria ser de graça, porque a concessão é do governo. Não tinha que se pagar para fazer concessão, para fazer publicidade do governo em instituições que receberam concessões públicas. E saber se aquilo está sendo aplicado em publicidade no governo, está aplicado de forma correta, se o veículo tem veiculação, se tem tiragem, se traz o resultado esperado.
Obrigado.
Essa que é a grande verdade. Estou concluindo, senhor presidente. E quero dizer para vocês que não tenho receio do que estou falando. Recentemente, só para concluir, senhor presidente. Eu quero falar mais uma coisinha só, senhor presidente. Domingo agora, o Correio Brasiliense diz que minha aposentadoria foi cassada. Eu quero dizer para vocês que eu liguei na polícia para saber o que estava acontecendo. E o senhor, chefe da divisão do pessoal, disse o seguinte: há uma decisão do Tribunal de Contas, Alírio Neto, e a sua aposentadoria foi reconhecida e pediu para tornar sem efeito a legislação que você foi aposentado inicialmente e publicar um novo ato e uma nova lei. E nós publicamos na quinta-feira, tornando sem efeito a sua aposentadoria. E ligaram aqui da imprensa perguntando e nós explicamos que nós publicamos na quinta-feira a suspensão, tornando sem efeito a sua aposentadoria, mas na terça-feira nós iríamos publicar, com data retroativa, como é a decisão do Tribunal de Contas, que você está aposentado, porque o mandato eletivo, como está constituído no artigo 37, parágrafo 4º, garante, para todos os efeitos legais, aquilo que a gente tem direito, como parlamentar e como qualquer mandato sindical. Pois tanto, no domingo, estava no Correio Brasiliense, que, embora tivesse sido informado a eles, que minha aposentadoria estava revogada. Ser uma pessoa pública no Distrito Federal hoje é ser perseguido. Mesmo que tenha notícia positiva, e eu não vou mandar para lá, porque eu sei que eles querem achar um problema qualquer. Vou dizer, provavelmente, como eu sou do PEN, que a minha homologação, a nova publicação com data retroativa que foi publicada agora, não foi publicada em papel reciclável, já que eu sou do Partido Ecológico. Tenho quase certeza que vai acontecer isso. Porque tudo nós estamos errados. Tudo nós somos errados. A tirada de coro é algo legítimo para debate parlamentar. Isso é histórico. Quem participa do processo legislativo sabe que isso existe há 500 anos. Para iniciar debate, para crescimento do processo legislativo, para aumento da discussão, isso sempre aconteceu, não é só na Câmara Legislativa, é em qualquer parlamento do mundo. Do mundo. Inclusive, muito da oposição ao regime militar foi feito tirando coro de votação. Quem acompanha sabe o que eu estou falando. Então, eu quero dizer para vocês que eu não tenho dificuldade com a imprensa. Eu não tenho dificuldade nenhuma. A minha dificuldade é com a verdade que as pessoas não estão utilizando para denegrir a imagem dos parlamentares dessa casa já há algum tempo. Então, eu acho, eu não tenho dificuldade. Quero acabar com o recesso, nós acabamos. Quero acabar Com o 14º eu votei a favor, com o 15º eu votei a favor, colocamos o voto, o deputado Chico Leite sabe muito bem que é da sua autoria, eu regulamentei como presidente dessa casa, não tenho dificuldade. Mas vamos fazer um plano diretor de mídia, vamos discutir como é que é gasto esse dinheiro, como é que as pessoas estão recebendo esse dinheiro, por que que eles recebem, e de que forma e qual é a tiragem e o retorno que tem para a sociedade brasileira. O dinheiro é da população, nós temos que ter essa responsabilidade. E eu não tenho receio do que estou falando, porque me sinto à vontade para dizer o que estou falando. Eu não tenho receio. Quem quiser fazer o projeto, pode me chamar, que eu estou dentro para assinar e botar em votação. E quero sugerir que entre em regime de urgência nessa casa.
Obrigado, deputado Alírio. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos aos comunicados de parlamentares. Convido o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, por 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, deputados, tribuna, imprensa. Em 16 de março de 2011, senhor presidente, eu apresentei um projeto de lei aqui onde fica proibido o repasse de cobrança do ICMS nas contas de serviço público distritais, como água, luz, para igrejas, templos religiosos de qualquer culto e também qualquer instituição social. Eu apresentei esse projeto devido estar desacordo que tem hoje na nossa Constituição e também na nossa lei orgânica, aonde o presente projeto visa assegurar o cumprimento do estabelecido na alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal e também estabelecido na alínea B do inciso 6º do artigo 128 da nossa lei orgânica do DF. Sendo que esse projeto de lei foi para a COF e devido a um acordo de liderança, até mesmo o senhor estava como relator desse processo, o senhor devolveu informando que seria vício de iniciativa. Sendo assim, acordado junto com o governo para que esse projeto viesse do Executivo, deputado Arlete. Esse projeto viesse do Executivo. Sendo que, até o presente momento, já se passaram 3 anos e até isso não aconteceu. E eu gostaria de saber se o nosso governo, se tem algum problema em relação a isso que está desobedecendo, está de desacordo com a nossa Constituição e com a própria lei orgânica do DF, que cobrar imposto de templo religioso, de qualquer culto e também de entidades sociais, pela nossa Constituição nós estamos garantidos. Só que já estamos em conversas com várias entidades sociais e também templos religiosos que elas estarão entrando na Justiça para cobrar essa diferença desses anos todos. Porque isto está totalmente indevido. Existem outros estados, como é o caso do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que esse imposto já não é mais cobrado. O que pode ser cobrado pela nossa Constituição são taxas. Agora, imposto não. Então, eu gostaria de fazer um apelo à nobre líder do governo, até mesmo já conversei com o Willemann, já diversas vezes, já fiz várias visitas aos secretários de fazenda que passaram aqui na gestão do governador Agnello, mas até hoje não foi resolvido. Então, a comunidade, o segmento evangélico já está se organizando para entrar na justiça para pedir todo esse valor que já foi pago no decorrer desses anos. Então, eu gostaria de fazer um apelo ao nobre deputado Arlete Sampaio, fazer um apelo também ao senhor presidente dessa casa, para que venhamos resolver essa situação, porque já se passaram 3 anos e o governo até hoje não foi acordado o que tinha sido determinado aqui nessa casa. Então, eu agradeço a atenção e peço para que algo venha a ser respondido para o segmento evangélico. Obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Convido o deputado Cláudio Abrantes, em comunicado de parlamentares. Abre mão. Convido o deputado Patrício, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, fará uso da palavra. Abre mão. Convido o deputado Chico Leite. Também abre mão. Convido o deputado professor Israel Batista. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Arlete Sampaio. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joy Valle, que se encontra ausente previamente justificado. Abro mão também, deputado Asni Derrori, e convido o deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos não se encontra em plenário. Convido o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, não se encontra. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Fará uso da palavra. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina. Por gentileza, deputada.
Senhor presidente, queria cumprimentar aqui a carreira dos assistentes da área de educação, da carreira de educação, e queria fazer um apelo, senhor presidente. Essa carreira, eu acho que ao longo do tempo, ela vem sendo historicamente precedida pela carreira dos professores, senhor presidente. Em toda negociação, não que eu ache que os avanços que os professores tiveram não foram importantes, mas sempre, em todas as melhorias que as carreiras de magistério aconteceu, a carreira dos auxiliares e assistentes de educação ficou abaixo. Diga-se de passagem, senhor presidente, o plano de saúde, que é algo que já aconteceu, e até hoje a carreira aguarda uma sinalização do plano de saúde que ainda não aconteceu. E eu queria fazer um apelo aqui ao governo, ao Willimann, que está aqui, que esse sindicato está em negociação e conseguiram, junto com o secretário Vilmar Lacerda, um acordo, inclusive para que esse projeto chegasse hoje na casa, da reestruturação da carreira, E nós estamos aqui aguardando para que isso aconteça ainda antes da finalização das falas aqui. Eu fiz questão de falar, porque eu não sei se o projeto está na mão do Willimann, a informação que nós tivemos é que o projeto já está aqui. Então, essa casa aqui tem que tentar, pelo menos, corrigir essa injustiça, pelo menos na forma de tratamento. Eu duvido, presidente, se fosse a carreira do sindicato dos professores, se esse projeto não teria chegado aqui já. O pedido que eu faço, é que antes da gente terminar a votação, o projeto chegue e seja lido em plenário.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido o último deputado inscrito, deputado Ailton Gomes. Por gentileza, deputado, por 5 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus a oportunidade dessa tarde de estar usando essa tribuna novamente, viu, senhor presidente? Boa tarde aos nossos pares aqui, à imprensa, essa galeria recheada de pessoas em busca dos seus direitos. Aqui é o lugar e o fórum privilegiado para isso. Parabéns, vocês se organizaram e vieram. Mas o que me traz aqui hoje, senhor presidente, as últimas notícias que andam sendo vinculadas na imprensa de ausência de deputados, de que assina e vai embora, eu quero hoje deixar bem claro nessa tribuna. Sou bombeiro, sou apaixonado pelo que faço. 33 carreiras passaram aqui nessa casa de uma maneira legítima, se organizaram, se mobilizaram, buscaram e saíram daqui com seus pleitos, se não 100%, muito próximo disso, porque aqui é a casa para que isso aconteça. Quando o bombeiro IPM manifestou a sua opinião em uma rede social, o que fizeram com essas duas categorias da segurança pública, que é quem nos defende dioturnamente com a própria vida, que nos dá a tranquilidade do dia a dia. Sabe o que fizeram, senhor presidente? Prender esses profissionais. Não tiveram o direito nem de se manifestar da melhor qualidade de vida sua e da sua família, que é legítimo. E naquele momento, eu puxei sim nessa casa um movimento, não só de trancamento de pauta, mas de não votação, porque era a única forma que a gente tinha de chamar atenção para a sociedade e falar: sociedade, abrace o membro da segurança pública, seja amigo do seu bombeiro IPM e você vai ter uma segurança pública melhor, ao contrário do que o governo está fazendo, é mandando prender categorias dessa magnitude. Então, sim, eu tenho toda a tranquilidade em dizer que puxei um movimento de trancamento de pauta, de obstrução da pauta, e não teve votação. E naquele momento ficou claro para a sociedade que a Câmara passava por um momento
que precisava se unir, que alguma coisa estava errado. Porque as pessoas buscam seus direitos, são legítimos, se organizam, chegam num determinado ponto que é o melhor para ele. Eu digo a essa categoria, como servidor público, eu sei o valor de uma reestruturação de carreira, eu sei o valor de que é deu um upgrade na nossa caminhada, e vocês estão corretos em ter feito. Está de parabéns a mobilização de vocês, merece o respeito dessa casa, mas assim como vocês merecem o respeito dessa casa, o bombeiro IPM também merece o respeito da sociedade. E eu faço aqui hoje mais um clamor como bombeiro, como representante, não tenho dificuldade nenhuma de falar da segurança pública, que os comandantes suspendam os IPIs, que é os inquéritos policial militar, que suspendam as sindicâncias, porque está na iminência de mandar pai e mãe de família para a rua depois de 28, 29 anos de serviço prestado, por manifestar uma opinião na rede social. Por manifestar. Fazer o direito legítimo que vocês estão fazendo aqui, e eu bato palma para vocês, porque coloca... Estão aí nas faixas, estão fazendo a sua mobilização, estão indo de gabinete em gabinete, estão levando o projeto de vocês, estão levando a ideia de vocês, pedindo apoio dos deputados. É legítimo, porque também o bombeiro IPM naquela oportunidade não pôde fazer. Então eu peço o apoio e a compreensão de vocês, o apoio e a compreensão de vocês. Valorizem o integrante da segurança pública do Distrito Federal. Valorize a educação, com certeza. Valorize a educação, porque através de uma boa educação, nós teremos realmente uma sociedade melhor, que quiçá talvez nem precise de segurança. Mas hoje a gente precisa da segurança pública. A educação, para poder trabalhar na escola, se não tiver um policial militar hoje, é sem condição de trabalho. Então, parabéns para vocês, vocês estão corretos. Mas eu não podia deixar de vir aqui hoje e manifestar a minha angústia de ver veículos falando que eu não trabalho. Trabalho. O bombeiro tem uma loucura diferente. Enquanto está todo mundo correndo do fogo, o bombeiro está entrando dentro do fogo. Se tem uma coisa que a gente não tem medo, é de fazer o enfrentamento, de fazer a defesa e de trabalhar dioturnamente. São 24 horas de serviço prestado. O bombeiro, quando chega no socorro, ele não pergunta classe política, classe religiosa, nem mesmo onde mora, nem classe social. Ele atende o próximo quando o próximo. Se o ser humano chegar numa disposição um dia de olhar para o próximo como o próximo, nós temos uma sociedade melhor. Então, que Deus abençoe a todos. Parabéns pelo movimento de vocês, mas eu peço, valorizem também a segurança pública do Distrito Federal. E a não votação... 46.
Obrigado, deputado.
A não votação, em um período nessa casa, eu não tenho medo de afirmar. Puxei o movimento, sim, para chamar a atenção da sociedade e do governo que tinha algo errado na segurança pública, porque merecem o nosso respeito. Tá.
Você fala com a Jaqueline. Questão de ordem, deputado. Sim. Muito obrigado, deputado Ailton Gomes. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente. Na verdade, são duas questões de ordem. Primeiramente, pedir a inclusão na ordem do dia, na pauta de votação. Só para pedir, nós temos um projeto que está pronto para votação, o item 108 já está na pauta. Se Vossa Excelência puder conceder para entrar na votação, agradecemos muito. Segunda questão de ordem, senhor presidente, é, primeiramente, para saudar todos os trabalhadores na carreira de assistência e educação que hoje lotam essa Assembleia. Os monitores, psicólogos, toda a carreira, enfim. O senhor, Vossa Excelência e eu tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho do SAI no sentido de construir um projeto de lei alternativa, senhor presidente, para que essa categoria fosse atendida no máximo dos pleitos possíveis, inclusive no auxílio saúde, que era uma grande pauta. Mas nós, senhor presidente, nós tivemos na Assembleia. E a gente tem que ter, neste momento, todo o cuidado para que a gente aprove um projeto de lei que atenda efetivamente os servidores. Nós estamos aqui com o Denivaldo, nosso presidente do sindicato, que a gente manda a saudação. E estamos em contato, apenas para informar, senhor presidente, porque foi levantado isso da tribuna, apenas para informar que nós, eu, a deputada Arlete e o Willian, estamos em contato constantemente com a Secretaria de Administração para que a gente possa tirar qualquer óbice jurídico e, tão logo isso seja feito, a gente possa partir para análise e discussão desse PL tão importante para a categoria.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Gostaria de fazer as seguintes retificações referentes às sessões ordinárias e extraordinárias do dia 3/4 desse ano. O expediente lido de 3 indicações de autoria do deputado Robério Negreiros para 2 indicações e 1 requerimento. Resultado da votação do PELO 44/2012 foi de 21 votos favoráveis e 3 ausências, para 20 votos favoráveis e 4 ausências. E terceiro lugar, a votação do PELO 43/2013 para o PELO 43/2012. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos seguintes itens. Encerrado o comunicado de parlamentares, entraremos em processo de deliberação. Consulto os senhores líderes se há acordo para votar os vetos parciais acordados na reunião de líderes, hoje em bloco pelo processo nominal em uma única votação. Havendo acordo, os itens 46, 47, 50, 53, 67, 72, 75, 76, 77. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos referidos itens.
Item 46, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1431 de 2013, de autoria do Poder Executivo. Item 47, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1457 de 2013 do Poder Executivo. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1484 de 2013 do Poder Executivo. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei... Item 53, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1519 de 2013 do Poder Executivo.
67.
Item 67, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1571 de 2013 do Poder Executivo. Item 72, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1575 de 2013 do Poder Executivo. Item 75, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1647 de 2013 do Poder Executivo. Apreciação, item 76, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1669 de 2013 do Poder Executivo. Item 77, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1673 de 2013 do Poder Executivo.
Obrigado, deputado professor Israel. Solicito o deputado Chico Leite para designar relator dos referidos vetos.
Presidente, deputado Cláudio Abrantes.
Passo a palavra ao deputado Cláudio Abrantes para relatar os referidos vetos.
Senhor presidente, o relatório da Comissão Constituição e Justiça sobre veto parcial oposto ao PL 1431 de 2013, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo das emendas número 12, 1547, 63, 123, 141 e 144. As emendas aditivas 12 e 15, da autoria do deputado Washington Mesquita, emenda 123, deputado Israel, 141, 144, deputado Robério, foram vetadas sob o argumento de que os programas de trabalho indicados para os cancelamentos são inexistentes, uma vez que houve alteração de codificação das unidades orçamentárias promovidas pela Errata 5 de 2013, publicada no Diário Oficial de 8/4 de 2013. A emenda aditiva 47, de autoria do deputado Arlete Sampaio, foi vetada sob a alegação de que o programa de trabalho indicado para a suplementação é indevido, pois a ação à atenção à saúde bucal tem como produto consulta odontológica realizada, que é incompatível com o subtítulo
da referida ação. Emenda aditiva 63, apresentada pelo deputado Washington Mesquita, foi vetada sob o argumento de que o programa de trabalho indicado para cancelamento não é um assalto suficiente para a realização do remanejo proposto. É, além disso, por meio dos artigos 97, dos ofícios 97, 107, 109, em 2013, do gabinete do deputado, houve desbloqueio parcial da emenda para a realização do aniversário de Taguatinga e obras de urbanização. Essas são as informações necessárias sobre o veto parcial em causa. Passamos agora, senhor presidente, ao relatório do veto parcial do projeto de lei 1457 de 2013. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo da emenda aditiva número 1 de plenário. Emenda aditiva número 1 de plenário, de autoria do deputado Cristiano Araújo, foi vetada sob argumento de classificação de função escolhida, não é típica da Secretaria do Estado de Cultura, contrariando a classificação estabelecida na portaria 42, bem como o manual de planejamento orçamentário, assim como a ação escolhida está relacionada a um programa temático específico da Secretaria de Estado de Cultura, e sim ao programa 6003, Gestão, Manutenção e Serviço de Estado. Essas são as informações sobre o veto do APL 1457. Passamos ao relatório sobre o veto parcial oposto ao PL 1484-2013, que também abre crédito especial à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 300 mil. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial para o conteúdo das emendas 6, 51, 64, 103, 104, 105, emenda de plenário número 3. A aditiva número 6, de autoria do deputado Joy, e a emenda 51, de autoria do deputado Rádio, foram vetadas sob argumento de que são ações propostas em cada uma delas, não estão de acordo com a finalidade institucional da entidade da secretaria que se referem. A 64, do professor Israel, foi vetada porque a natureza da despesa do programa indicado para o cancelamento é inexistente, uma vez que houve alteração no grupo de natureza de despesa promovida. As emendas 103, 104 e 105 do deputado Patrício foram vetadas porque a natureza das despesas dos programas de trabalho indicados para a suplementação estão incorretas. A emenda número 3, de autoria do deputado Vasni, foi vetada porque o programa de trabalho indicado para a suplementação é inexistente. São as informações que julgamos necessárias para o PL 1484. Passamos agora ao relatório, ao item 53, que é o veto parcial ao PL 1519 de 2013, que também abre, referente a crédito especial de lei orçamentária. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto. O valor do veto é de R$ 23.692. Ele foi remetido ao chefe do Poder Executivo e foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo das emendas aditivas 10, 21, 22, 31, 45, 47, 51, 61 e das emendas de plenário número 3 e 4. Emenda aditiva 10, de autoria do deputado Chico Vigilante, foi vetada porque o subtítulo criado pela emenda foi solicitado no programa 6004, de infraestrutura, com o objetivo de agregar ações de apoio à manutenção de atuação governamental. Dessa forma, a proposta deve se vincular a outro programa temático. As emendas 21 e 22, de autoria do deputado Wellington, e a emenda 45, de autoria do deputado Israel, e a emenda aditiva número 47, do deputado Liliane, foram vetadas sob o argumento de que o programa de trabalho indicado para os cancelamentos não possui saldo suficiente. A emenda aditiva 31, do deputado Wellington, foi vetada sob a alegação de que a ação indicada não é correta, gerando produto área urbanizada. A emenda aditiva 51, do deputado Robério, foi vetada sob o argumento de que o programa e a função e subfunções escolhidos pelo parlamentar não foram adequados. A emenda 61, de autoria do deputado Rony, foi vetada parcialmente no valor de R$ 4.512.818, em razão da insuficiência de saldo dos programas de trabalho. A emenda de plenário número 13 do deputado Vasni foi vetada sob a seguinte alegação de que a ação indicada, a 3678, é incompatível com o apoio financeiro pretendido. E a emenda 4, também do deputado Vasni, foi vetada pelo argumento que a regionalização pretendida é incompatível com a unidade orçamentária. Essas são as informações referentes ao veto parcial oposto ao PL 1519 de 2013. Passamos agora ao relatório, ao item 67 da pauta, que é o veto parcial ao projeto de lei 1571. No nosso relatório, senhor presidente, informamos que ele abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 45 milhões R$ 155.416. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo de duas emendas aditivas, no valor de R$ 230.000. As emendas foram vetadas sob o argumento de que o programa de trabalho indicado para o cancelamento não possui saldo suficiente para realizar o remanejamento proposto. São as informações referentes ao PL 1571 de 2013. Passamos agora ao item 7.2 da pauta. É o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao PL 1575 de 2013, também de crédito suplementar, que abre crédito suplementar no valor de R$ 102.756.962. O projeto remetido ao chefe do Poder Executivo, que apresentou o veto parcial quanto à parte proposta do Executivo e quanto ao conteúdo de várias emendas parlamentares por razões diversas. Parte da proposta do Executivo no valor de R$ 500.000 foi vetada em razão da parte do saldo indicado para o cancelamento do programa de trabalho ter sido empenhado pela unidade antes da aprovação do remanejamento. O conteúdo da emenda aditiva 7, de autoria do deputado Arlete, da emenda 91 e da emenda 108, ambas de autoria do deputado Benedito Domingos, das emendas 92 e 109 do deputado Cláudio Abrantes, da emenda 1, da autoria do deputado Joy Valle, e 7, de plenário, de autoria do deputado Wellington Luiz, foram vetadas em razão das respectivas fontes de cancelamento indicadas pelas emendas não possuírem saldo disponível para remanejamentos. Houve veto parcial à emenda de plenário número 2, de autoria do deputado Wellington Luiz, e à emenda de plenário 15, de autoria do deputado Celina, em razão da inexistência do programa de trabalhos indicados. O conteúdo da emenda de plenário 6, do deputado Wellington Luiz, foi vetado em razão do Código da Unidade Orçamentária não existir. A emenda número 14, de autoria do deputado Celina, foi vetada devido ao programa de trabalho indicado para cancelamento está incorreto. São as informações pertinentes, que julgamos pertinentes, ao PL 1575 de 2013. Passamos, senhor presidente, ao relatório do item 7.5 da pauta, que opõe o veto parcial oposto ao projeto de lei 1647, que abre crédito especial à lei anual no valor de R$ 187.000. O projeto foi remetido ao chefe do Poder Executivo e foi oposto veto parcial ao conteúdo das emendas 2, de autoria do deputado Cristiano Araújo, 5 e 6, do deputado Rony, em razão das fontes de cancelamento indicadas, não possuírem saldo suficiente para a realização dos remanejamentos. Essas são as informações que julgamos pertinentes ao PL 1647-2013. Passamos agora ao item 7.6 da pauta. É o nosso relatório sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 1669-2013, sobre crédito suplementar à lei orçamentária anual, no valor de R$ 54.134.687. O projeto foi remetido ao chefe do Poder Executivo, ele foi oposto o veto parcial quanto aos conteúdos das emendas 15, 18, 19, 35, 51, 53, 54, 55, 56, 57 e 58, de autoria do deputado Israel Batista, da emenda 59, deputado Roberto Negreiros, sob o argumento que os programas de trabalhos indicados não há saldo suficiente para remanejamento. Estas são as informações que julgamos pertinentes acerca do PL 1669-2013. Passamos agora, senhor presidente, ao relatório do nosso último item aqui dos vetos, que é o item 7.7 da pauta, que é o nosso relatório sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 1673-2013, também de crédito suplementar, crédito especial à lei orçamentária, no valor de R$ 6.397.083. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo de três emendas parlamentares. A emenda aditiva número 13, de autoria do deputado Ailton Gomes, o veto foi em atendimento ao pedido do autor da emenda. Houve veto parcial à emenda número 21, de autoria do deputado Rony Nehmer, em razão do programa de trabalho indicado para cancelamento, não havia saldo suficiente para a realização do remanejamento. E, por fim, o conteúdo da emenda número 5, de autoria do deputado Patrício, foi vetado porque o programa indicado para cancelamento não existia na unidade orçamentária indicada. Senhor presidente, essas são as informações que julgamos necessárias à deliberação da Casa sobre o veto oposto ao PL 1673-2013 e os demais agora relatados aqui da tribuna.
Deputado, qual o último projeto? Dá para o senhor repetir o número do projeto?
É o PL 1673-2013, salvo engano, o item 77 da pauta.
Aqui está errado, né? 1673. Em discussão, os vetos referentes aos itens 46, 47, 50, 53, 67, 72, 75, 76 e 77. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em bloco pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim, que votem sim, e os contrários votem não, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Sim. Sim. Como vota o deputado Alírio Neto? Como vota o deputado Alírio? Sim. Como vota o deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Sim. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Ausente. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Olair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Patrício? Ausente. Deputado Paulo Roriz? Sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Robério Negreiros? Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Ausente. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Asni Derruri? Sim.
Os referidos vetos foram mantidos com 19 votos sim, 5 ausência. Este é o resultado. 19 votos sim, ou seja, pela manutenção dos vetos referentes aos itens citados, e 5 ausência. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item 99. Considerando que há acordo para o sobrestamento dos demais vetos não lido nesse momento, exceto os que já foram deliberados, solicito aos senhores deputados, ao senhor secretário, a chamada do item 99.
Discussão.
Isso vai dar questão de ordem? Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, minha questão de ordem é porque tem um pelo da nobre deputada que nos deixou, a deputada Luzia de Paula, se não me engano é o pelo número 51. E na última sessão de quinta-feira nós votamos vários pelos. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse na pauta de hoje os dois pelos da nobre deputada Luzia de Paula. Essa é a minha questão de ordem.
Previamente consultado já o Colégio de Líderes da Casa, eu acolho a questão de ordem do deputado Olair Francisco, bem como da deputada Arlete Sampaio. Portanto, os itens extra-pauta da sessão ordinária já está definido sob prévio entendimento no Colégio de Líderes, que é a proposta da deputada Luzia de Paula, proposta de emenda à Lei Orgânica número 51/2013, a proposta a Lei Orgânica número 27/2011, bem como o PL 1849/2014, 1850/2014 e o projeto PL 1853/2014. Obrigado, deputado Lair Francisco. Já foi lido?
Não.
Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item 99.
Item 99, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1123 de 2009, de autoria do deputado Paulo Roriz, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o PL 1123-2009 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 19 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e decumulida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do referido projeto de lei 1123-2009, da autoria do nobre deputado Paulo Roriz. Solicita a leitura do próximo item da ordem do dia.
É o item 100? Item 100, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 69 de 2013, de autoria do deputado Chico Leite, que altera a lei complementar número 13 de 3 de setembro de 1996 e regulamenta o artigo 69 da lei orgânica, dispondo sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal.
Em discussão. Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 69/2013, de autoria do nobre deputado Chico Leite, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, e os contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Como vota o deputado Gaciel Maia?
Voto sim.
Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputado Helena Pedrosa? Sim. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Vale? Ausente. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Alair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Ausente. Deputado Paulo Roriz? Sim. Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Robério Negreiros? Ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derrouri? Sim.
O projeto de lei complementar número 69/2013 foi aprovado com 20 votos sim e 4 ausência. Solicito o senhor secretário que faça a chamada do próximo item da ordem do dia.
Item 101, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 45 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz, que institui o Dia da Transparência Pública no Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 45/2011 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Laí Francisco.
É porque os pelos que têm de ser votado precisam de 16 votos. Eu gostaria que o senhor colocasse ali em pauta, porque nós temos quórum de 19, se fosse possível, o senhor pedisse ao secretário que fizesse a leitura dos dois pelos.
Vou seguir a orientação de Vossa Excelência, solicitando que seja lido o primeiro item extra-pauta. Os demais, após os dois itens, nós, então, apreciaremos após a conclusão da pauta ordinária, da sessão ordinária. Solicito, senhor secretário, que faça leitura do primeiro item extra-pauta da sessão ordinária.
Item 1, discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 51 de 2013, de autoria da deputada Luzia de Paula, que altera o parágrafo 9º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 51-2013 em segundo turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao pelo, votem sim. E os contrários, votem não.
Como vota... Como vota o deputado Agaciel Maia?
Eu voto sim.
Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nehmer, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz. Wellington saiu? Ah, tá aqui. Sim. Deputado Azidehuri, sim.
Solicito o secretário que faça a chamada novamente, deputado Ailton Gomes. Eu não consegui localizá-lo aqui no plenário.
Só deputado Ailton Gomes. De sim para ausente.
Vamos pensar aqui fazer. A proposta está aprovada em segundo turno com 19 votos sim e 5 ausência. Esse é o resultado, portanto, pelo
questão de ordem,
de número
50.
Só um minutinho, deputado. Eu estou verificando, é porque aqui na folha não consta o número do pelo. É o pelo número 27 de 2. Não, não é o pelo, é o pelo número 51-2013. Está aprovado com 19 votos sim e 5 ausência. Questão de ordem, deputado. Deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, solicito a supressão do interdito e dê como lido e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dou como lido e aprovada a redação final do pelo número 51 de 2013, de autoria da nobre deputada Luzia de Paula. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do segundo item, extra pauta da sessão ordinária.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 27 de 2011, de autoria da deputada Luzia de Paula, que acrescenta o artigo 270 na Lei Orgânica do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 27 de 2011. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia?
Voto sim.
Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel? Cadê o Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Sim. Deputado Evandro Garlas? Sim. Deputado Joy Vale? Ausente. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Alair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Ausente. Deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Robério Negreiros? Ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derruri? Sim.
A proposta está aprovada em segundo turno do PELO 27-2011, com 17 votos sim e...
18.
Ou melhor, perdão, 18 votos sim, 18 votos sim e 6 ausência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de solicitar a vossa senhoria a supressão do interstício e de como lida e aprovada a redação final do que diz respeito à proposta de emenda à lei orgânica número 58 de 2013, de autoria do deputado Joy Vale. Bem como a proposta de lei orgânica de número 27, que Vossa Excelência dê como lidas e aprovadas as redações finais de referidos pelos.
Acolho a questão de ordem. Dou como lidas e aprovado as duas emendas à lei orgânica, de número 27-2011, de autoria da nobre deputada Luzia de Paula, bem como a emenda à lei orgânica número 58-2003, do nobre deputado Joy Vale, que não se encontra por estar em missão externa dessa cidade. Ou melhor, a emenda número 58 de 2013, de autoria do deputado Joy Vale. Desculpa. Retornando à pauta, solicito a leitura do item número 101.
102, senhor presidente.
101, deputado. Ah, 102, 102. Foi votado?
Sim, 101 foi votado.
É 102, deputado, por gentileza.
Item 102, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1227-2012, de autoria do deputado doutor Michel, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal as festividades que especifica.
Em discussão, projeto de lei 1227-2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicito a leitura do item número 103.
Item 103, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 557-2011, de autoria do deputado Joy Vale, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria.
Em discussão, projeto de lei número 577-2011, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de... Deputado Benedito. 19 votos com a... É o projeto de lei número 557 e não 577, de autoria do nobre deputado Joivale. O projeto está aprovado em primeiro turno com 19 votos favoráveis, agora com a chegada do deputado Benedito Domingos. Solicita a leitura do item número 104.
Item 104, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 940 de 2012, de autoria da deputada Luzia de Paula, que institui a política de mobilização para doação de medula óssea no Distrito Federal.
Em discussão, projeto de lei 940-2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 deputados. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 105.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 955 de 2012, de autoria do deputado Chico Leite, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no âmbito do Distrito Federal para eleitores que tenham prestado serviço eleitoral.
Em discussão, projeto de lei 955 de 2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de... Com a presença de 20 deputados. Solicito... A leitura do item 106.
Item 106, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1062 de 2012, de autoria do deputado Washington Mesquita, que institui o Dia Distrital de Conscientização sobre Alienação Parental no Distrito Federal.
Em discussão, projeto de lei 1062 de 2012, em primeiro turno, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com 20 deputados. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 107.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1163 de 2012, de autoria da deputada Celina Leão, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, Dia do Jovem Adventista.
Em discussão, PL 1163 de 2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 deputados. Solicita a leitura do item número 108.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1398 de 2013. De autoria do deputado Cláudio Abrantes, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a festa de São José em Planaltina, no dia 19 de março.
Em discussão, projeto de lei 1398-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 deputados. Solicito a leitura do item número 109.
Item 109, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1442 de 2013, de autoria do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ser comemorado no dia 2 de abril de cada ano.
Em discussão, projeto de lei 1442-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 deputados. Solicito, senhor secretário, o item 110, pelo entendimento do Colégio de Líderes, parlamentares ausentes, nós transferiremos para a próxima sessão. Item número 111, deputado Benedito Domingos.
Ele chegou.
Solicito a leitura do item número 111.
Item 111, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 934 de 2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre o Instituto de Defesa do Consumidor do DF, dar publicidade anualmente ao cadastro dos fornecedores e prestadores de serviços cujas atuações sejam ou tenham sido comprovadamente lesivas aos consumidores no âmbito do Distrito Federal.
Em discussão, projeto de lei 934-2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 deputados. Solicita a leitura do item número 112.
112, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 446 de 2011, de autoria do deputado professor Israel Batista, que dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor de educação básica da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas hipóteses de aposentadoria e criação de novos cargos de professor e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 446-2011, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicita a leitura do próximo item, item 113.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 376 de 2011, de autoria da deputada Luzia de Paula, que estabelece normas para o acesso de cães de qualquer porte ao interior dos parques urbanos e ecológicos mantidos pelo Distrito Federal e da outras providências.
Faço aqui registro, porque o entendimento do Colégio de Líderes é de que os parlamentares ausentes seja transferido para a próxima sessão ordinária. E que, neste caso, deputada Luzia de Paula, ela esteve na casa, foi sucedida pelo efetivo, deputado Alírio Neto, deputado aqui presente. Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, obviamente a deputada Luzia não poderia estar presente, uma vez que eu estou aqui como titular. Então, solicito que seja mantido na pauta, uma vez que não tem projeto meu, como se fosse da minha autoria.
Entendo, também tenho o mesmo entendimento, e foi nesse sentido que as próprias emendas à lei orgânicas de autoria da nova deputada também foram votadas. Então, solicito, coloco em discussão o projeto de lei 376-2011, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicito a leitura do item número 114. Item 114.
Desculpe, senhor presidente. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 18 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a adesão da Câmara Legislativa do Distrito Federal ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública e da Outras Providências.
Em discussão, projeto de resolução número 18/2011, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto de resolução está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicito... consulta os líderes se há acordo para votar as moções e requerimento pelo processo simbólico. Se não há manifestação contrário, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos itens 115, sou autor do item 116, quero retirá-lo para melhor apreciar, o item 117 e o item 118. E em tempo que passo também, depois da leitura, própria apreciação, encaminhamento na apreciação do plenário. Deputado Israel.
Item 115, discussão e votação em turno único da moção número 597 do deputado Vazir Derruri.
Mas é sua.
Ah, sim.
E o 16 também eu posso falar? Ou você tirou o 16?
Está tirando. Discussão e votação em turno único da moção número 599/2014 do deputado Cláudio Abrantes. Discussão e votação em turno único do requerimento número 3.200/2014 da deputada Arlete Sampaio.
Conduz a votação. Assuma a presidência. Assuma a presidência.
Aí, que eu falo? Assuma a presidência e coloco em discussão as moções e os requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 18 senhoras e senhores deputados.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Eu queria fazer um pedido à deputada Arlete. Eu sei que ainda está em negociação a vinda ou não do projeto de lei do SAI. Só que eu acho que poderia dar uma resposta à população. Os servidores estão aqui aguardando uma resposta. Um encaminhamento
do que vai ser feito,
se vai ter uma reunião.
Questão de ordem.
Obrigada, deputada.
Eu já havia conversado com o sindicato e, há pouco tempo, o deputado Cláudio Abrantes fez referência ao encaminhamento que nós estamos dando a essa questão. Qual o problema? Esse projeto chegou à casa na sexta-feira à tarde. Ele poderia ser lido hoje e provavelmente votado se não houvesse problemas. Há uma divergência de interpretação quanto a um artigo, porque na avaliação de algumas pessoas, inclusive daqui da liderança do governo, do secretário parlamentar, esse artigo acarreta despesas adicionais, o que seria impeditivo conforme a lei eleitoral em vigor. Então, nós acertamos, e eu comuniquei para eles isso, que terminada essa sessão, William, Cláudio e eu vamos até o Vilmar e vamos trabalhar o projeto. Se ficar aprovado que não tem realmente nenhum aumento, nós votaremos. Se tiver aumento, nós vamos encontrar um jeito de ter uma formulação do projeto de lei, que esse item seja retirado e votemos os demais itens de forma que ele possa ser recuperado a posteriori. Então, foi esse encaminhamento dado. Ao terminar a sessão, nós vamos nos dirigir ao Palácio do Buriti para conversar com o Vilmar.
Obrigada,
obrigado, deputada Arlete Sampaio. Reassuma a presidência dos trabalhos. Solicita ao seu secretário que faça a chamada do item número 3, extra pauta da sessão ordinária.
Da pauta extraordinária, né? Item 3, a pauta extraordinária, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1849/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial lei anual do Distrito Federal no valor de R$ 150.500.
Apresentada duas emendas de plenária, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças deverá se manifestar sobre as emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas de plenário.
Ei, Chico, você e o Olaí tem que botar o povo para fazer lá na CAF.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre as emendas de plenário referente ao projeto de lei 1849/2014, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 150.500. O parecer é pelo acatamento e aprovação das duas emendas, uma do deputado Chico Vigilante e uma do deputado Lói Francisco, por não conter improbidades ou ilegalidades técnicas ou formais. É o voto, senhor presidente.
Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 14 deputados. Em discussão, projeto de lei número 1849/2014. Em primeiro turno, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do item número 4.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1850/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 7.100.000.
Em discussão, projeto de lei 1850 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito a leitura do item número 5.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1853/2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 101.502.926.
Em discussão, projeto de lei 1853/2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados. Quero, antes de encaminhar para o encerramento dessa sessão ordinária, quero mais uma vez cumprimentar os servidores da educação aqui presente. Nós temos acompanhado essas negociações. Vamos continuar acompanhando essas tratativas para equacionar o projeto, assim já informado pela deputada Arlete Sampaio. Portanto, em nome da presidência e da mesa diretora, quero agradecer a presença de todos. Vamos trabalhar para ver se é possível equacionar essa questão conflituosa do ponto de vista jurídico e ver esse resultado, porque foi compromisso firmado que estaríamos nesse processo de luta nas duas últimas assembleias que estivemos presente desta categoria. Agradeço a presença de todos, companheiros trabalhadores da educação, que fazem essa realidade acontecer em Brasília, que é a educação pública. O meu abraço atencioso a cada um de vocês. Convoco as senhoras e os senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após essa sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno dos projetos. Item 1, 2 e 3, os itens que referem ao segundo turno do PL 1849/2014, o PL 1850/2014 e o PL 1853/2014. Não, nada havendo mais a tratar, declaro encerrado a presente sessão ordinária.